Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Bom, como você já deve ter percebido, este é o episódio final dessa temporada de 2020. Ano este que foi bem diferente, né? Vamos dizer assim. Bom para uns, nem tão bom assim para outros, mas foi um ano de muita transformação, muita coisa mudou e talvez tenha mudado em definitivo. Esperamos para ver isso em 2021. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de primeiro agradecer a todo mundo que interagiu comigo de certa forma, ou ouvindo o podcast, me dando feedbacks, ou mesmo me respondendo pelo Twitter, me respondendo nas redes aí que eu participo, que é só o Twitter, então, né? Nas redes, no caso, é o Twitter. E que 2021 tem temporada 2, uma temporada vai ser um pouco diferente. Eu vou mudar bastante o formato desse podcast. Resolvi gravá-lo hoje de forma solo, porque, enfim, o ano já acabou, já estamos aí em épocas aí de Natal, de Ano Novo, e a galera provavelmente já não vai estar muito ligada em podcast, então resolvi gravar de forma bem resumida, bem simplória, sem edição, e ele vai ser lançado logo quando eu terminar de gravar. Bom, estão dados os recados, já estamos devidamente agradecidos, vamos então ao assunto principal desse podcast, que são conselhos para 2021. Bom, você já sabe que, se não sabe, né, você vai saber agora que eu iniciei esse podcast para gerar boas discussões, para fazer o ouvinte pensar, para trazer informação e tentar um pouco me livrar de polêmicas, de coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. Tem polêmicas que são boas, polêmicas excelentes, mas outras não. Só, enfim, enchem o nosso saco. Então, nada mais justo que dar algum conselho para você que me ouve. Esses conselhos, eu tirei como base coisas muito recorrentes que as pessoas me perguntam, coisas muito recorrentes que eu falo para quem eu mentoro, coisas muito recorrentes para quem eu respondo via DM no Twitter ou pelo Telegram. Então eu fiz um compilado disso tudo e vou deixar aqui registrado em formato de podcast. Lembrando que nada disso é algo definitivo. Eu acho que você tem que ouvir e seguir o que for melhor para você, for melhor para sua carreira. Então, o primeiro conselho, e eu acho que é o mais importante de todos os outros que eu vou dar, que é você aprender a ter paciência e constância. A quantidade de gente, de profissionais da área de TI que eu vejo que sofrem de burnout, que sofrem de depressão, que sofrem de síndrome do impostor, é perceptível que é bem grande, e todas as pessoas que eu vejo que sofrem disso são muito jovens, tem seus 20 e poucos anos. Claro que, assim, um pouco disso é pela pouca idade, pela pouca experiência, pela pouca vivência que essas pessoas têm no mercado, que é um mercado bem agressivo. O mercado de TI é um mercado cruel, como, se você não sabe, bem-vindo. Mas eu vejo que muita coisa, o que traz essa sensação para essas pessoas, primeiro, sim, é falta de orientação, é falta de uma boa mentoria. Às vezes a pessoa não ouve conselhos de pessoas. Às vezes a pessoa ouve conselhos de pessoas que não são muito indicadas para aconselhar aquela pessoa. Não que eu seja uma pessoa mega indicada, mas, bom, eu tenho 20 anos de TI e minha carreira é de longe muito boa, então talvez eu tenha certa propriedade para dar algum conselho Então, assim, humildemente falando, né? Claro que eu não me acho melhor do que ninguém, eu sou um programador igual a qualquer outro. Mas eu vejo que muito disso é, queima, é a pessoa queimar a etapa, é a pessoa ter pressa, é a pessoa querer que a carreira dela seja, por exemplo, como a minha. É uma pessoa que às vezes acabou de sair da faculdade, uma pessoa que tá aí com seus 2, 3, 5 anos de carreira, que para mim, uma pessoa que tá nesse momento, é um profissional júnior ainda, não passou por tanta coisa. E é triste você ver as pessoas sofrendo por causa disso. Então eu acho que o conselho que eu posso te dar para você ter paciência, ter constância, é você entender, como já diria Aristóteles, que nós somos o que nós fazemos diariamente. Então a perfeição é um hábito, não é um fato isolado. Então você tem que ter em mente que você tem que... A TI é uma área prática, é uma atividade prática. Então você tem que praticar diariamente. Você tem que ler, você tem que se desafiar, você tem que se exercitar diariamente. Note, você não tem que passar a sua vida, viver a sua vida para isso. Mas quando você faz isso, introduz isso na sua vida de forma organizada, de forma contínua, você pratica todos os dias, vamos supor, por 30 minutos, você para, e é o que eu faço até hoje. Todos os dias eu pego 30 minutos do meu dia para fazer um exercício de algoritmo numa linguagem que talvez eu não conheça tão bem. Se você fizer isso por 30 minutos todos os dias, pega em um ano o quanto que você estudou, o quanto que você se melhorou, o quanto que você aprendeu. Eu acho que 30 minutos por dia é muito melhor do que você pegar um fim de semana inteiro para aprender algo, que às vezes você vê que é interessante para o mercado. Você concorda comigo que é bem menos cansativo, bem menos maçante. Então, você ter paciência e constância deixa a sua vida mais leve, deixa a sua vida mais organizada. E, cara, você não tem nada a perder com isso, essa que é a ideia. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, a gente tem que se divertir, a gente tem que estar com a família, a gente tem que ter atividades improdutivas, jogar um videogame, tem que ter nossos hobbies, a gente tem que cuidar da nossa carreira também, certo? Porque é o que vai sustentar a gente, que vai prover algo, pra gente construir algo, sabe? Então, esse é um conselho que eu gostaria que você anotasse. E o segundo, pegando carona com o primeiro, é: por favor, é polêmico, muita gente não gosta, mas aprenda de uma vez por todas a falar inglês. Começa. No momento que você terminar de ouvir esse podcast, já começa. Se organiza. Você pode fazer curso, você pode estudar sozinho, você pode... Eu não sei o que você vai fazer, mas tenta estudar usando o primeiro conselho, com paciência e constância. Tenta introduzir a língua inglesa de forma organizada no seu dia a dia. Leia tweets em português, mas siga alguém que tweete algo que você gosta em inglês. Leia artigos na sua plataforma de preferência em português, mas tenta ler um em inglês, pelo menos um. Porque se você não pegar o hábito de ler coisas difíceis num idioma que talvez você não domine tanto, você não vai aprender. Tente, se você gosta de vídeos do YouTube, tenta ter um subscribe em alguém que fale de alguma coisa que você se interessa em inglês. Tenta consumir podcast, talvez um em inglês. Quando você vai escrever um artigo, você gosta de escrever, gosta de compartilhar o que você sabe, tenta de vez em quando escrever um em inglês. Você vai ver que a dificuldade aos poucos vai desaparecendo. Você vai ficando mais confiante. você vai ficando mais à vontade com o idioma. E quanto você menos esperar, você já vai estar sabendo escrever inglês muito bem, você já vai estar ouvindo muito bem e você vai ser capaz de se comunicar em inglês. Porque veja, quando você perde, quando você não tem essa habilidade, você perde muita coisa, você perde muita oportunidade. O mundo é muito maior do que o Brasil. O Brasil é um país ótimo. Tem excelentes empresas, excelentes oportunidades. Mas cada vez mais o mundo está se internacionalizando. Empresas de fora contratam empresas brasileiras para às vezes fazer um trabalho. E se você não sabe inglês, você vai precisar de um intermediário. Às vezes você está perdendo uma oportunidade, às vezes ter um cargo melhor, ter um aumento, ou ser absorvido por uma outra empresa. Esse ano de 2020 foi o ano do home office. Dada a pandemia, muita empresa começou a colocar o home office em seu cotidiano, em seu modo de operar. E eu não vejo que isso vai mudar ano que vem. Muita empresa vai manter o home office, mesmo que em part-time. As pessoas vão trabalhar de casa, mas às vezes vão aparecer na empresa. Isso vai ser comum. Sempre existiu outsourcing. Sempre foi comum empresas contratarem pessoas de países emergentes para fazer uma atividade fim ou uma atividade meio. E a quantidade de empresa americana, empresas europeias, contratando brasileiros ou pessoas de países emergentes para cargos de programador. Cargo, você ser um programador front-end, fazer o que você já faz todo dia, mas ganhando um salário muito alto. Porque, veja, hoje eu trabalho com uma empresa americana. Uma empresa me pagar 3, 4 mil dólares, para ela é muito pouco. Um programador front-end do meu nível, não vou nem falar do meu nível, porque, enfim, eu vou pegar um nível mediano, um programador pleno nos Estados Unidos ganha 7, 8 mil dólares. Então, uma empresa pagar 4 mil dólares para um programador sênior, um programador muito experiente, que entrega valor, que sabe trabalhar, isso é muito fácil para elas. E para a gente, melhor ainda. 4 mil dólares, converte para você ver quanto que dá. Você está ganhando um salário super alto. E você está perdendo isso porque você não quer aprender inglês. Você não tem disciplina. Então, tenta colocar na sua cabecinha. Aprende inglês de uma vez por todas. Não existe mais desculpa para você não aprender. Tem vários aplicativos aí que você pode aprender. Tem o Duolingo. Enfim, tem outros aí que eu não vou citar o nome, que eles não patrocinam esse podcast, então eu também não vou ficar fazendo propaganda. Mas se você pesquisar, você vai encontrar. Então, por favor, chega de desculpa. Ah, é muito difícil. Ah, Edgar, eu não consigo. Ah. Lembra do primeiro conselho, paciência e constância. Ok? Bom, terceiro conselho. Não delegue decisões a terceiros. A pergunta que eu mais recebo em mentoria, por Telegram, ou pessoas às vezes me marcam no Twitter esperando que eu, né, vá falar alguma coisa, é alguém perguntando o que que eu estudo? O que que eu aprendo? Eu aprendo Java? Eu aprendo Node? O que que eu tenho que aprender? Eu sei que a pessoa está começando, a pessoa às vezes realmente precisa de orientação, mas eu quero que você entenda que quando você toma uma decisão, toda decisão que é tomada e posta em prática na sua vida, a única pessoa que vai gozar ou sofrer, enfim, viver com as consequências, sendo elas boas ou ruins, dessa decisão é você e talvez sua família. Então, delegar isso para um terceiro não é sábio. Não é sábio. Você tem que saber tomar as suas decisões. Como tomar decisões? pedir conselhos não é descartável. Você pode sim se aconselhar com alguém, mas se aconselhar com a pessoa certa. Se você é de um estado, você mora a sua região e você quer arrumar um emprego por ali, primeiro você tem que avaliar o que a sua região pede. O que tem ali? As pessoas estão pedindo o quê? Você conhece alguém da sua região que trabalha em alguma empresa que você talvez gostasse de trabalhar? Converse com essa pessoa. É melhor, né? Porque se você me perguntar, eu moro hoje no Espírito Santo. Neste momento eu moro no Espírito Santo. Então eu vou saber te falar do mercado do Espírito Santo e do mercado americano, que são os mercados que eu trabalho e que já trabalhei. Mas mesmo assim, vai ser uma resposta muito imprecisa. A não ser que você queira trabalhar onde eu trabalho. Aí sim, meu conselho vai ser muito bom. Estude isso, estude aquilo, que você vai conseguir o job. Simples. Mas você saber e ter confiança para tomar as suas decisões e viver com as consequências dela te transforma. Inclusive profissionalmente, como é que você vai tomar uma decisão se eu colocar na sua mão, fulano, pessoa, eu quero que você decida qual framework JavaScript a gente vai usar nesse projeto aqui. Que decisão você vai tomar? Com base em quê? Com base no seu gosto pessoal? Justo. Mas será que você não seria melhor você avaliar o corpo técnico da empresa e ver o que, se adapta melhor? Tomar decisões não é só emoção. Exige que você tenha algumas premissas em mente. E quanto mais decisões você toma, mais fluente se torna esse processo de identificar as premissas. Então, não deixa terceiros ficarem tomando decisões por você. Ok? Porque eles não vão viver com as consequências. Um ponto que esse é bem curto, bem rápido e bem direto é você desconfiar um pouco. Isso eu falo feedback e talvez pessoas que postam coisas no âmbito carreira. Desconfia um pouco das pessoas que falem só o que você quer ouvir. Que qualquer um pode programar, que é isso aí, luta que você vai conseguir. Não, inglês é bobeira, eu tenho aqui a minha carreira, não falo inglês e eu ganho 10 mil por mês. Cuidado com esse tipo de conselho, que às vezes ele reflete a realidade da pessoa e não a sua. Pessoas que às vezes só falam o que você quer ouvir, às vezes elas não têm muita sabedoria e elas não têm noção de que o que ela está falando só cabe, só se encaixa nela. Ou às vezes essa pessoa só quer engajamento e quer meio que jogar uma cortina de fumaça na realidade. A realidade é que programação não é para todo mundo. Não existe esse negócio de qualquer um pode programar. Desculpe. E que não existe um curso que você vai fazer e que você vai virar sênior em 80 horas. Não existe. A pessoa que está falando isso, ela está querendo te enrolar. E você tem que aprender que isso é a verdade, cara. Isso é a verdade, pessoa. Eu jamais vou falar algo para você que vai ser prejudicial, mesmo sendo ruim. Se eu ver que você é uma pessoa que não leva jeito para programação, eu vou falar com você. Vou falar os pontos que me fazem acreditar nisso. E que talvez se você os melhorar, a minha opinião a seu respeito mude. Mas o que eu vou te dizer é, olha só, se você faz isso, você faz isso, você faz isso. Você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso que você deveria fazer. Logo, se você continuar com essa conduta, você não vai ser um bom programador. E eu vou te falar isso com a cabeça e o coração livre, porque eu não estou te enganando. E você tem que aprender isso. Você tem que entender isso, que o mundo é assim. Nem todo mundo vai ficar só te falando o que você quer ouvir, sabe? Nem todo mundo vai ficar só querendo te elogiar, só, não, é só elogio. Desconfie dessas pessoas. Tente ter autoconhecimento, tente saber fazer autocríticas, críticas construtivas. Tente. Eu não tô falando para você ir lá e entrar de voadora na pessoa que tá falando isso. Eu tô falando que você deve ouvir, você deve refletir sobre isso, ver o quanto que isso adere à sua realidade e talvez, não, de fato isso faz sentido. Eu falo, não, de fato não, eu acho que isso não é bem assim. E aí você começa a construir o seu senso crítico. Você aprende a pensar sozinho e não ter pessoas pensando por você. Você vai criar as suas coisas, você não vai ficar só consumindo. Entendeu? Essa crítica, essa dica é um pouco controversa, mas eu espero que você tenha entendido. E, bom, a última dica que eu vou te dar, e ela é bem importante, e algo que eu espero que mude, eu espero que eu consiga provocar uma pequena e singela mudança, que é você tomar um pouco de cuidado com o que você fala, com o seu comportamento nas suas redes sociais. Entenda você que a internet é um lugar público, não é a extensão do seu quarto. Ah, a rede é minha e eu falo o que eu quiser. Não é assim que funciona. Você tem que ver, você tem que tomar cuidado que pessoas vão ler, vão ter consumir o que você está dizendo. E às vezes você vai impactar essas pessoas positivo ou negativamente. Logo, você tem que entender isso. Tem conversa que tem que ficar restrita a boteco. E tem conversa que pode ir para a internet. A sua opinião sobre, eu vou pegar um tema bem polêmico, sobre mulheres na área de TI. A sua opinião sobre diversidade. Se você não for uma pessoa ativa neste contexto, a sua opinião tem que ficar restrita a uma conversa de boteco, a você estar sentado conversando com seus amigos. A sua opinião não deve ir para a rede. Primeiro, porque ninguém se importa. Talvez ela vai gerar um impacto que você não espera. Isso não é de todo mal, porque quando você expõe um ponto de vista e uma pessoa bate de frente com você, duas coisas vão acontecer. Primeiro, ou você vai ver que você está errado, ou talvez você possa reforçar o seu ponto de vista e talvez agregar mais coisas a ele. Mas em modo geral, tenta entender que nem tudo que você pensa tem que estar na internet. Às vezes, agora falando profissionalmente, a nossa vida pessoal e profissional tem uma junção que eu acho que é interessante. Você é, dentro da empresa, um pouco do que você é em casa. E por mais que você tente, às vezes, agir de forma diferente dentro da empresa, uma hora o você, que realmente é você, vai sair e vai mostrar quem essa pessoa é de verdade. Uma pessoa que não é capaz de lavar a própria louça vai na cozinha da empresa, vai beber uma xícara de café e vai deixar lá na pia, em vez de pegar e lavar, pro próximo usar a xícara que, né, está ali. Uma pessoa que não joga, deixa lixo em casa, no chão de casa, vai jogar, às vezes amassar alguma coisa, vai comer um biscoito, alguma coisa, e vai deixar o chão sujo e não vai limpar. Uma pessoa que é grossa, uma pessoa que não consegue ver ou ouvir, enfim, ter contato com um ponto de vista que não reflete o ponto de vista dela e não consegue conversar, não consegue dialogar ou não consegue entender o que a pessoa está falando e já parte para a ignorância, uma hora você vai fazer isso na sua empresa. Então, aprenda a ser educado. Aprenda a conversar com as pessoas com educação, com respeito. Lembra que do outro lado tem uma pessoa que está lendo a sua resposta. E essa pessoa pode ficar chateada, mesmo que ela esteja errada. Mesmo que você considere essa pessoa, ah, mas essa pessoa é tóxica. Ela merece grosseria. Cara, ninguém merece grosseria. Ninguém merece ser maltratado. Ninguém merece isso. Você tem que tratar as pessoas da forma que você quer ser tratado. Então, se eu vejo você sendo grosso com um terceiro, eu vou te responder com toda a grosseria que eu tiver. Porque é assim que você quer ser tratado. Se você trata as pessoas assim, então nada mais justo que você receber de volta, certo? Como eu já disse, aprenda a aceitar pontos de vista que são diferentes dos seus. A coisa mais comum é framework. Um gosta de React, outro gosta de Vue, um gosta de Java, outro gosta de Node. E as pessoas às vezes não conseguem entender que cada ferramenta tem o seu lugar, tem o seu uso adequado. Às vezes Java é melhor para resolver alguns problemas e Node é melhor para resolver outros problemas. E acima de tudo, você tem que avaliar se o corpo técnico que vai estar responsável por utilizar aquelas linguagens vai ser capaz de fazer isso com um mínimo de qualidade. Então, eu desconfio muito de pessoas que quando veem um tweet de alguém criticando, por exemplo, o React, que eu acho que é onde tem os xiitas mais ferozes, é o React. Você não pode falar mal da framework que a pessoa vai lá te xingar todo e falar que você tá errado, que você é um ignorante, que você é um burro, que você não entende nada de desenvolvimento. E aí, essa pessoa, eu aposto qualquer coisa que ela vai fazer a mesma coisa na empresa dela e não vai nem perceber. Quando a empresa, por exemplo, optar por usar um Vue.js, e a pessoa, não, como assim? Eu não gostaria de trabalhar com a pessoa assim. Eu acho que você tem que defender o seu ponto com argumentos sólidos. Eu acho que você tem que saber o que é uma discussão útil ou não. Eu não vejo problema nenhum você defender a tecnologia que você gosta, a tecnologia que paga as suas contas. Não vejo problema nenhum. Mas você tem que defender a sua tecnologia com argumentos sólidos, com argumentos coerentes e de forma educada. E dentro ainda desse contexto, eu quero fazer um apelo. Pessoas que são canceladoras, e isso não é uma indireta, isso é uma direta bem direta, eu só não vou citar nomes. Pessoas que são canceladoras não devem ser seguidas por ninguém. Porque uma pessoa, primeiro que o cancelamento na internet eu acho que é uma coisa desleal. E é uma coisa muito absurda. Eu vejo o cancelamento da internet da mesma forma que eu vejo as pessoas dos séculos passados que queimavam bruxas em praça pública, que iam lá, chutava a porta dessa pessoa e botava o dedo na cara e falava: "Você é uma bruxa, você vai ser queimada!" E queimava a pessoa em praça pública. Para mim, o cancelamento é a mesma coisa. Pessoas que cancelam são intolerantes. Pessoas que cancelam são desumanas. Pessoas que cancelam não sabem viver com uma opinião que não seja igual a delas. Então, essas pessoas não têm que ser levadas a sério. Bom, esse foi um episódio bem curto. Eu espero que você tenha um excelente Natal, um próspero ano novo. Espero que tudo que você tenha planejado para esse ano tenha acontecido e eu espero que seu 2021 seja melhor do que o seu 2020 e que você em 2021 consiga ser cada vez mais a melhor versão de você, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado e a gente se vê. em 2021.